Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar a equipa que aqui está hoje do projeto Porto G da agência Piaget para o Desenvolvimento, nas pessoas das doutoras Ana Costa e Lina Santos, e em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da 10ª Comissão, agradecer a vossa presença nesta comissão, dizendo que todos os grupos parlamentares foram convocados para esta audiência. No entanto, já há muitos, estão a decorrer muitos trabalhos. De qualquer forma, isto, toda esta audiência é gravada e depois é efetuado um relatório que é levado ao plenário da Comissão, onde se dá a conhecer tudo aquilo que for aqui exposto. Começo por me apresentar, sou Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Temos também o Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD. E explicava-lhes a metodologia que costumamos utilizar nestas audiências, que é dar um tempo de 10, 15 minutos, o máximo, para exporem a vossa pretensão, e entretanto passaria a palavra ao Sr. Deputado, aos senhores deputados que depois, entretanto, tiverem a possibilidade de se juntar a nós, e no final devolveria a palavra para alguns esclarecimentos que forem, entretanto, solicitados. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e dou-lhes a palavra. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada também em nome da AP10. Eu represento, sou membro da direção da Agência Piaget para o Desenvolvimento. O projeto Porto G é um dos projetos que funciona na AP10 desde 2008 e é com base no trabalho e no confronto que estes técnicos tiveram com a realidade e com as condições de vida e de trabalho desta população que nos faz vir aqui. Agradecemos a presença mais uma vez, porque o tema do trabalho e do direito à escolha por uma profissão é aquilo que nos move neste trabalho que desenvolvemos, e a Ana vai apresentar e vamos discutindo, que é esse também que é o principal interesse. Obrigada.
Pronto, o meu nome é Ana Costa, sou colaboradora da Agência Piaget para o Desenvolvimento e vou começar por apresentar a nossa associação. A AP10 é uma associação privada sem fins lucrativos que existe desde 2004 e que tem o objetivo principal de promover o desenvolvimento integrado. Trabalha com grupos e populações vulneráveis, sejam desempregados de longa duração, consumidores de drogas, trabalhadores do sexo, reclusos, entre outros. Tem como principais objetivos promover o acesso destas populações à saúde, ao emprego e à educação, e reforçar a capacidade dessas populações e reforçar a sua integração social e a coesão social. Especificamente na área do trabalho sexual, a AP10 promove desde 2008 o projeto Porto G e a rede Indoors. O projeto Porto G é um projeto que faz intervenção de proximidade com trabalhadores do sexo exclusivamente de contexto de interior e que procura promover a educação para a saúde. Tem como principal objetivo a prevenção do contágio por VIH, de contágio de outras ISTs, promover a sua participação cívica e promover também os direitos desta população. A Rede Indoors é um grupo de, neste momento, conta com 9 parceiros europeus e que trabalham também neste sentido de promover a nível europeu os direitos e o empoderamento desta população.
O Porto G é financiado pelo Programa Nacional agora mudou o nome, é Coordenação Nacional para o VIH-Sida, para a infecção VIH-Sida, portanto, o Programa Nacional de Luta contra a Sida, e o Indoors é pela Comissão Europeia.
A Agência Piaget para o Desenvolvimento é também membro fundador da Rede sobre o Trabalho Sexual. Esta rede existe desde 2011 e é um grupo de trabalho que reúne uma série de entidades que trabalham e de pessoas individuais que trabalham diretamente com os trabalhadores do sexo e que também lutam em conjunto pela defesa dos direitos desta população, do seu acesso à saúde, do seu direito enquanto trabalhadores, enquanto migrantes, e também procuram promover o seu envolvimento nas decisões que afetam a sua própria vida. Antes de continuarmos, gostávamos de apresentar um pouco o que é para nós esta definição de trabalho sexual, porque é que chamamos trabalho sexual, porque é que nos referimos assim relativamente à prostituição, e esta definição define já, reflete já a nossa posição em relação a este tema. Ou seja, nós, por considerarmos que a prestação destes serviços pode ser considerada uma categoria profissional, é por isso que já por si definimos como trabalho sexual. Esta designação envolve apenas a troca de, ou a venda de serviços sexuais por dinheiro apenas quando esta existe entre dois adultos e por mútuo consentimento, apenas nesta situação é que nós consideramos como sendo trabalho sexual e por isso consideramos que esta possa ser enquadrada numa categoria profissional que designamos como trabalhador do sexo. Portanto, no âmbito de... neste tema, a PDES tem procurado, juntamente com a Rede sobre Trabalho Sexual, desenvolver uma série de atividades para sensibilizar a comunidade em geral para esta questão. Nomeadamente, temos participado desde 2009 no Dia do Trabalhador, juntamente com trabalhadores do sexo que se juntam a nós nesta marcha, defendendo a ideia de que o trabalho sexual é trabalho e que as pessoas que exercem este trabalho devem ter os mesmos direitos e deveres de outros trabalhadores. E temos também feito algumas ações de sensibilização nas comemorações do dia 17 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Violência sobre os Trabalhadores do Sexo. Também, nestas ações de sensibilização, foram desenvolvidas já algumas campanhas, nomeadamente esta primeira que nós estávamos a tentar, mas não vamos conseguir mostrar este vídeo, mas é um vídeo que procura também demonstrar que este trabalho deve ser considerado um trabalho, E é uma forma de lutar pelos direitos desta população. Este segundo vídeo foi desenvolvido pelo Indoors e serve o mesmo propósito. Os vídeos têm o mesmo objetivo, por isso vamos mostrar este, que foi feito no âmbito da rede Indoors. Este vídeo foi feito por trabalhadores do sexo e para trabalhadores do sexo. E existe em 16 línguas, está disponível online. Em 16 línguas. Por mostrar um pouco aquilo que eu estava a falar. Este flyer foi também, surge no âmbito de uma campanha que foi desenvolvida agora neste projeto, nesta rede Indoors, e que pronto, tem precisamente esse objetivo de demonstrar à comunidade em geral que este trabalho, apesar de ser diferente de todos os outros, deveria ter os mesmos direitos e esta frase foi escrita por trabalhadores de sexo, que os trabalhadores não pedem mais, exigem apenas o mesmo. E foi mesmo escrita por trabalhadores de sexo. Também, nestas ações, a APDES apresentou em 2012 um conjunto de recomendações para a alteração do enquadramento jurídico português, que foi subscrita por esta rede de trabalho sexual, ou seja, todas essas organizações subscreveram também estas recomendações, que surgem precisamente do contacto próximo que temos tido com esta população. O Porto G, como intervém diretamente com trabalhadores do sexo, está precisamente naqueles contextos, conhece as dificuldades sentidas por esta população, conhece as necessidades que eles vão identificando e as limitações também que o atual contexto jurídico se reflete nas suas vidas, não é? Qual é o impacto que esta legislação tem atualmente nas suas vidas. Esta foi uma grande motivação para nós começarmos esta luta de defesa pelos direitos desta população. Outro aspecto que motivou também estas recomendações foi a troca de práticas nas redes de trabalho, foi a discussão que fomos tendo com outras equipas que sentiam também as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades junto da população, e também foi feito um pedido concreto por parte dos diferentes deputados, dos vários grupos parlamentares, para que apresentássemos este conjunto de recomendações, e em 2012 conseguimos concluir este
material. Num dos eventos que organizámos para discutir o tema, até foi em 17 de dezembro de 2011, houve esse pedido de, então, formulem, apresentem quais é que são os argumentos e depois vamos discutir, e por isso também é que estamos aqui, já apresentamos e vamos discutindo agora gradualmente com cada comissão.
Ok, queremos também melhorar este trabalho, não é?
Porque não está completo. Foi um primeiro pontapé de saída, digamos assim, mas entretanto já temos vindo a discutir até com outros juristas, com outros momentos de discussão com outros profissionais da especialidade, para tentarmos perceber de que forma é que se podia construir uma proposta de projeto de lei, não é? Nós não temos essa missão nem pretensão, nós temos um gabinete, uma sociedade de advogados, que é Nuno Cerejeira Namora e Pedro Marinho Falcão, que vai dando alguma consultoria, mas a escrita do projeto de lei, pensamos que ela deve ser feita em conjunto, mas pelos deputados, não é? Por algum grupo parlamentar, e por isso também a nossa presença aqui poderia motivar ou deixar pelo menos aqui alguma abertura para que esse trabalho de continuidade possa vir a ser feito agora em profundidade, não é? Que isto é uma apresentação mais genérica, mas depois pegando até em casos dos diferentes países que também temos aqui retratados, pensar o que é que de bom foi já avaliado nesses países e adaptá-lo àquilo que nós achamos que é a realidade portuguesa.
Sim, e outro aspecto que também motivou a realização destas recomendações foi precisamente o facto de haver organismos já internacionais que também foram tornando público o seu posicionamento face a esta matéria, que era, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, do Conselho da Europa, que era precisamente uma posição a favor da não criminalização, que é a posição que nós defendemos e que estamos aqui a apresentar. Os principais objetivos destas recomendações são precisamente promover os direitos desta população, ou seja, garantir direitos que têm sido negados a esta população, não aceitar como norma a existência de violência associada a estes públicos, apoiar medidas que facilitem a identificação de crimes associados ao trabalho sexual, como, por exemplo, o tráfico de seres humanos e a prostituição de menores. Como referimos anteriormente, tentamos não associar estes fenómenos, temos que os ver de forma separada, porque são situações diferentes.
E acreditamos que uma legislação mais clara neste sentido, que promova também o contacto com autoridades de controle, por exemplo, das condições de trabalho e outros técnicos de saúde, irá desocultar situações que estão encobertas nestes apartamentos, não é? E que dificilmente se identificam, como aos casos de tráfico. Qualquer fenómeno que está marginalizado, escondido, ocultado, não é? Mais difícil é de identificar e de denunciar. Quanto mais contacto com técnicos e autoridades de controle social eles existam, mais facilmente se identificam. Portanto, ao invés de muitas vezes há esta ideia de que se podem confundir os fenómenos e podemos estar aqui até a facilitar redes de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, no nosso entendimento e atendendo a estudos que já foram feitos noutros países, o que nós acreditamos é que podemos vir a colaborar para desocultar essas situações.
Outro objetivo será então reduzir a discriminação que existe, que é bastante evidente em relação a esta população, e promover a visão de que se tratam de cidadãos, porque muitas vezes a visão da sociedade é que estas pessoas não são capazes, ou que são vítimas, que não são capazes de decidir por si próprias, ou que são pessoas doentes e focos de transmissão de doenças. Portanto, nós queremos alterar esta visão da sociedade em relação a esta população e promover a visão de que se tratam de cidadãos plenos e capazes de tomar decisões informadas e de avaliar a situação e decidir. E também contrariar o paradoxo que existe de promoção do uso destes serviços versus a discriminação de quem vende estes serviços. Ou seja, estas pessoas são discriminadas, mas toda a sociedade acaba um pouco por recorrer a estes serviços, seja, por exemplo, nas despedidas de solteiro, seja que recorrem a serviços de striptease, e isto acontece, seja, por exemplo, porque recorrem e porque existem eventos como o salão erótico e toda a população é capaz de recorrer a estes serviços, mas depois discrimina quem os vende. As recomendações, as propostas concretas que nós apresentamos e que estão mais desenvolvidas neste manual, assim, de uma maneira geral, achamos que é importante manter a não criminalização do trabalho sexual, ou seja, achamos que este é um ponto positivo que existe na lei atual portuguesa, o de não criminalizar nem o trabalhador nem o cliente, uma vez que consideramos que a criminalização acaba por aumentar a vulnerabilidade dos trabalhadores de sexo e a sua exposição ao risco e a situações de violência. Achamos que será essencial alterar o artigo 169 do Lunocínio, que diz que quem profissionalmente ou com intenção lucrativa fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição ou a prática de atos sexuais de relevo é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. E este artigo acaba por empurrar para a ilegalidade todas as pessoas que se organizam em torno da atividade sexual para fins comerciais. Ou seja, se existirem 3 pessoas que alugam um espaço para trabalhar em conjunto e dividem as suas despesas, esta casa, se estiver no nome de uma só pessoa, esta pessoa pode ser acusada de lenocínio, ou seja, é impossível elas se auto-organizarem para desenvolverem o seu trabalho. Impede precisamente a partilha deste local, onde ocorre a venda de serviços sexuais, impede a realização de contratos, porque havendo um contrato, a pessoa que faz este contrato pode ser acusada de lenocínio, ou seja, esta pessoa acaba por não ter acesso a quaisquer direitos e proteção social, impede o acesso a boas condições de higiene e segurança no trabalho e limita a forma como cada indivíduo decide gastar o seu dinheiro.
Este é um ponto central da nossa proposta, porque a forma como está formulado este artigo impede a organização profissional destes profissionais. É impossível estabelecer-se relações de trabalho, relações contratuais entre estes profissionais, e desta forma os direitos e os deveres do trabalhador estão impedidos à partida. Quer direitos em termos de contrato de trabalho e depois condições de saúde, acesso a baixa médica, subsídio de desemprego, reforma, etc. E deveres também em termos de comparticipação com a tributação que é feita a qualquer trabalhador. Também desta forma contribuímos para que se mantenha no mercado paralelo, não é? Toda uma comunidade que, por não haver a possibilidade de se formalizar um contrato de trabalho e a definição de uma categoria profissional, assim o obriga.
A terceira proposta seria enquadrar legalmente o trabalho sexual sem práticas discriminatórias, ou seja, achamos que deveriam ser regulados os espaços e não as pessoas que exercem este trabalho, ou seja, estas pessoas deviam ter direito a boas condições de higiene e segurança, direito, como a Alina referiu, direito ao subsídio de maternidade, férias, desemprego, baixa médica, todos os direitos que têm os restantes trabalhadores. Que não deveriam ser delimitadas zonas específicas para o exercício desta atividade, porque normalmente quando isto acontece, estas populações são empurradas para a periferia, acabam por estar mais isoladas e mais vulneráveis a situações de violência e mais afastadas da polícia. E que não deveriam ser registados compulsivamente. Desta forma seriam mais estigmatizados e aumentado ainda o preconceito. Os processos de licenciamento destes espaços deviam ser desburocratizados e ser aplicadas regras distintas para as grandes empresas e pequenos negócios, porque achamos que o excesso de burocratização nestes contextos acaba por deixar algumas pessoas fora do contexto legal e perpetuar o mercado paralelo.
No fundo, se nós estamos a fazer aqui uma tentativa de retirar do mercado negro e paralelo para um sistema legal, se criarmos demasiadas regras, corremos o risco de não permitir que essa mudança ocorra. Não. E também a questão das regras demasiado obsessivas em termos da saúde, se calhar podem dar a discussão no final da apresentação, mas tenham em conta também que há uma falsa imagem de segurança que se pode dar também aos clientes. Se tivermos uma população, profissionais, cuja saúde e o estado infeccioso está garantido, depois pode dar aso a que não haja esse mesmo cuidado por parte dos clientes na utilização do preservativo, por exemplo, e estamos a expor depois os profissionais ao risco de contágio por parte dos clientes. Esses cuidados têm que ser de parte a parte e, portanto, também não podemos criar aqui uma falsa imagem de segurança de que depois o risco não existe. Portanto, mas depois, se calhar, também
não é precisamente
discutir.
Este o ponto, que consideramos que não deve ser feito o rastreio de forma obrigatória, precisamente por esta questão da falsa sensação de segurança, que pode ocorrer por parte dos clientes, mas também por parte do trabalhador do sexo, que se fizer um teste, por exemplo, numa altura em que ainda está no período de janela, ou seja, que o vírus ainda não é detectado, ele pode ficar com a sensação que está, de facto, que não está infectado e estando, de facto, infectado. Por isso achamos que este rastreio obrigatório e compulsivo pode ter este problema também, e porque acaba por responsabilizar exclusivamente os trabalhadores do sexo relativamente à questão das doenças e sem responsabilizar o resto da população e os clientes especificamente. E acaba por contribuir para a promoção de estereótipos na sociedade. O que nós verificamos no nosso trabalho é que, de facto, as pessoas com quem nós contactamos e estes trabalhadores têm bastante interesse em fazer estes exames, são pessoas que nos solicitam sempre a marcação de consultas e de exames e por isso estão interessadas por si próprias em realizá-las, e que o importante seria criar estruturas de saúde que estejam abertas a recebê-las e que tenham horários mais ajustados e mais acessíveis, menos burocracia se calhar envolvida, e que facilite o acesso destas pessoas a aos serviços de saúde da comunidade. Outro ponto seria manter a condenação de todas as formas de exploração sexual. Como já falamos há pouco, consideramos que o trabalho sexual é apenas a transação que é feita voluntariamente entre dois adultos. Tudo o resto foge desta definição e não é considerado trabalho sexual. E por isso deve ser condenada a exploração, a prostituição infantil, o tráfico de seres humanos, tudo isso deve ser condenado, como já está previsto no Código Penal Português. Outro ponto seria o de criar a categoria profissional trabalhador do sexo, ou seja, definir um perfil, definir as condições para o exercício deste trabalho, definir normas de higiene e segurança como existem para outras profissões, e desenvolver competências de reforço da reciprocidade das relações laborais, ou seja, devem estar definidas algumas regras de negociação entre os vários atores envolvidos, devem estar definidos bem definidos os direitos e deveres dos clientes, dos gerentes, dos trabalhadores de sexo, como estão noutras profissões. Consideramos que é essencial criar uma comissão de acompanhamento de qualquer reforma legislativa, ou seja, é importante, havendo uma reforma legislativa, haver uma comissão que acompanhe e que avalie o impacto desta nova lei e agilizar os processos de adaptação e de correção. Consideramos que é essencial que esta seja constituída por vários elementos distintos associados a este tema, nomeadamente os trabalhadores do sexo, elementos da sociedade civil, investigadores, polícias, juristas, médicos, entre outros. Acima de tudo, achamos que é importante que os trabalhadores do sexo sejam ouvidos para esta questão, porque não, consideramos que nunca devem ser decididas políticas ou leis que não envolvam, de facto, as pessoas para quem estas são aplicadas e dirigidas. Por último, achamos que é essencial realizar ações de sensibilização nacionais e europeias, sim, e realizar ações de sensibilização para os trabalhadores de sexo e para a comunidade em geral, ou seja, para sensibilizar contra o estigma, para...
Mesmo em termos de práticas sexuais,
sim, mesmo risco, sim, exatamente.
Sexual...
E que achamos que é importante contrariar a normalização da condição de inexistência de direitos. Muitas vezes esta população já assume que não tem acesso a estes direitos e que por isso não vale a pena lutar por eles ou fazer algo em contrário. Achamos também que é essencial garantir a formação profissional para os trabalhadores de sexo, quer para os que querem continuar nesta profissão, quer para os que pretendem sair desta área de trabalho e procurar outras alternativas. E em termos de propostas, é essencialmente isto. Nós fizemos uma auscultação de 156 pessoas durante este processo, 25% de sexo masculino, 71% de sexo feminino, são a maioria, e 4% transexuais. A maioria de apartamento, porque é a área em que nós intervimos maioritariamente, mas também 8% de contexto de rua, 13% de bares e casas de alterne, e outros contextos 6%. A maioria, 96%, que é um grande valor, gostaria que o trabalho sexual fosse uma profissão legal e considera que estaria mais protegido nesta situação, 87%, e 68% dizem que sim, que assumiriam a sua profissão se de facto houvesse esta alteração. Nós sabemos que não é apenas uma questão portuguesa, que é uma questão que está a ser debatida em vários países. E temos assistido a alguns avanços, na nossa perspectiva, alguns avanços e retrocessos em termos da proteção dos direitos humanos dos trabalhadores do sexo, nomeadamente Em França foi agora há pouco tempo criminalizado o cliente, a procura de serviços. Existem diferentes cenários e apesar dos movimentos ativistas de trabalhadores do sexo, apesar de haver organismos internacionais que apontam para a importância de não criminalizar, assiste-se a esta tendência de criminalizar de alguma forma este trabalho. O que nós consideramos assim, é que a criminalização tem, de facto, consequências bastante negativas para esta população. O facto de criminalizar o cliente ou o trabalho sexual acaba por afastar esta população de empurrar cada vez mais para a margem, elas acabam por procurar contextos mais isolados para estarem mais protegidas, acabam por estar mais longe, protegidas da polícia neste caso, acabam por estar mais longe da proteção da polícia, acabam por não ter tempo de negociar, não ter tempo de apreciar quem é a pessoa que está do outro lado, se calhar acabam por estar, como têm menos clientes, acabam por estar, por não poder selecionar as pessoas com quem estão, acabam por ter menos tempo de negociar práticas de menor risco, nomeadamente o uso do preservativo. O preservativo em si pode ser usado como prova de que existe naquele contexto de trabalho sexual, ou seja, muitas vezes os clientes não levam, ou os trabalhadores de sexo também não levam, o que promove práticas de menor risco, entre outras há uma série de questões e de consequências negativas que vêm da criminalização.
Todos os estudos que já foram feitos mostram que é uma opção ideológica e não fundamentada em estudos, em evidências científicas. Por isso é que esse foi o nosso primeiro ponto, até de não criminalizar o cliente nem o trabalhador do sexo, que é o que atualmente vigora em Portugal. Esse sim deve ser mantido, o que tem que ser mudado depois é o que impede que a organização do trabalho ocorra.
Eu estava a tentar fazer, pronto, temos aqui os nossos contactos e se calhar a parte mais importante agora também era discutirmos um pouco estas questões. São apenas propostas que queremos ver mais completas.
Desligado. Agradeço a vossa exposição e a forma objetiva com que abordaram a questão, bem como este documento que agora nos entregaram. E antes de passar a palavra aos senhores deputados, eu iria dizer que também está connosco agora o senhor deputado do Partido Socialista, João Paulo Pedrosa, e passaria então agora a palavra ao senhor deputado João Figueiredo, do PSD, para algum esclarecimento que entenda necessário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a todos, uma palavra especial à Ana Costa e à Alina Santos e agradecer a vossa exposição. Eu queria aqui recuperar um termo que usei quando do debate de um projeto sobre o naturismo, dizer que eu vou abordar este tema despido de qualquer preconceito, portanto, de uma forma aberta e também não podia ser de outra maneira, julgo eu. Mas dizer que, obviamente, o que nós estamos aqui a discutir é fundamentalmente uma mudança de paradigma da forma como vimos, da forma como em alguns casos interiorizamos, percepcionamos e avaliamos uma série de situações relacionadas com a dita prostituição e agora com esta terminologia, digamos assim, socialmente mais aceite dos trabalhadores de sexo. Tudo o que seja... Tudo que contribua para a dignidade do ser humano, obviamente que eu não posso estar mais de acordo com todos os passos que se deem nesse sentido. Portanto, daí queria fazer esta introdução exatamente para balizar aquilo que é a minha posição e o meu sentir relativamente a esta matéria. Mas obviamente que estamos perante um tema que, não sendo consensual e não sendo do ponto de vista social, não sendo fácil, obviamente levanta-nos aqui algumas questões. Eu particularmente só queria aqui trocar duas ou três impressões convosco, porque por um lado vocês são, não tenho dúvida nenhuma que são umas excelentes profissionais, porque fizeram muito bem o vosso papel. Porquê? Porque vestiram a camisola de quem no dia-a-dia vive estas realidades e sobretudo percebia-se que transportavam algumas dores dessas pessoas. Portanto, queria-vos dar os parabéns por isso, com toda a sinceridade. Mas dizer que também foi dado um enfoque muito, se calhar é normal que assim seja, quem está no terreno exatamente por viver essas dores tem tendência a fazer isso, mas um enfoque nos direitos, os direitos, os direitos, os direitos, os direitos, os direitos. E os deveres de vez em quando lá apareciam, mas é um bocado dos direitos, pronto. E julgo que numa situação em que este assunto seja abordado com maior profundidade, obviamente que tem que haver aqui obviamente uma conciliação entre os direitos e os deveres, como não pode ser de outra maneira. Mas não deixa de ser curioso que, pese embora essa vontade de mudança de paradigma, há ali um terço dos inquiridos que mesmo assim não quer exercer a profissão, não dá a cara pela profissão. Também não deixa de ser aqui um bocadinho paradoxal estarmos a lutar por uma profissão, mas depois haver quem exerce a profissão não querer, digamos assim, ser conotado com essa profissão. Bom, dizer-vos só, pronto, obviamente que isto obrigaria a criar um novo código do CNP, da Classificação Nacional de Profissões, obrigava um perfil, não sei se nós podemos ir por aí, não faço ideia, mas eu julgo que estes momentos, e era isto, queria terminar com isto, julgo que estes momentos são momentos importantes de reflexão para um caminho que tem que ser feito, não sei se muito longo ou mais curto, mas que tem que ser feito, e que seguramente o grupo parlamentar do PSD saberá acompanhar essa caminhada da melhor forma, mas não podia obviamente deixar de vos reconhecer o mérito e sobretudo a forma empenhada com que vocês tratam esta matéria e sobretudo profissional. Bem-haja.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero pedir desculpa por ter chegado um bocadinho atrasado, mas eu recebi uma mensagem dizer que era na sala 9. E, portanto... Ah, então se calhar fiquei com essa fixação na sala 9. E então... Mas pronto. Eu ouvi com atenção e li e também sabia... Eu tinha tomado conhecimento daquilo que nos iriam expor hoje aqui. Eu tenho, pessoalmente, uma visão muito próxima da vossa. Conheço, porque fui vereador durante muitos anos da Ação Social e, portanto, sou, em termos profissionais, funcionário da Segurança Social, trabalho nestas áreas há muitos anos e, portanto, conheço bem os problemas, aquilo que são as necessidades e também como é que isto vai, obviamente, evoluir. E, portanto, muito daquilo que é a minha visão do mundo consolida-se por aquilo que eu penso, mas também por aquilo que foi a realidade do meu trabalho e daquilo que é a nossa reflexão sobre a evolução da sociedade e como as coisas se posicionam. Felizmente que o Partido Socialista também, deste ponto de vista, tem uma visão do mundo um pouco parecida com a minha e parecida com aquilo que vocês aqui expuseram. Tem também, no ponto de vista da definição legislativa, liberdade de voto, que no Parlamento é muito importante. Bem sabemos que as dificuldades que têm sido para outros partidos, nomeadamente para o PSD, afirmar alguns deputados que do ponto de vista do progresso social e da sua concepção sobre estas matérias têm tido a dificuldade em poder afirmar os seus pontos de vista, nomeadamente aqui o Sr. Deputado João Figueiredo, que também é uma pessoa que tem uma boa afirmação sobre posicionamentos políticos desta natureza. Ainda a semana passada penso que teve a oportunidade de fazer uma declaração de voto. Ah, não? Então fiz confusão. Pensei que tivesse feito essa afirmação. Mas, de todo modo, não é isso que é relevante. A questão que eu vos queria dizer aqui é que, para além desta minha visão muito parecida com a vossa relativamente a estas matérias, aquilo que eu vou fazer e aquilo que é o meu compromisso relativamente a isto é dar conta aos deputados do Partido Socialista que tratam mais destes procedimentos, que têm a ver com direitos humanos e que trabalham noutras comissões, que são também alguns deputados ligados à Juventude Socialista e a outros. Penso que algumas deputadas do Porto que conhecem também trabalham algumas destas matérias. É, no fundo, entregar-lhes esta documentação, falar com eles e dizer aquilo que é o vosso posicionamento e o vosso ponto de vista sobre o processo legislativo e como ele deve ser prosseguido no futuro relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu daria a palavra então agora, mas antes de dar a palavra eu gostava de colocar uma questão, porque no início, na intervenção, referiram que falaram nas várias comissões aqui da Assembleia da República, e sendo que esta é uma matéria, de certa forma, transversal e que se prende com várias das comissões da Assembleia da República, eu gostava de perguntar se já tiveram a oportunidade de ir às comissões, sei que já tiveram reunidos com os grupos parlamentares, a quem já entregaram, inclusive, também alguns destes elementos. Mas gostaria de saber se, ao nível das comissões, portanto, se esta é a primeira comissão em que estão a ser ouvidos, e deixava essa questão, e depois gostaria de vos ouvir sobre as questões que foram aqui colocadas. Obrigada.
Muito obrigada pelas questões que foram levantadas e obrigada também aos elogios do Dr. João Figueiredo. Pronto, em relação ao primeiro comentário, direitos versus deveres, de facto o nosso confronto é com uma ausência completa de direitos, por isso o nosso enfoque às vezes parecer tendencioso, mas a nossa discussão no terreno versa precisamente os dois sentidos, porque não podemos até estar só a falar de direitos sem lembrar às pessoas que atrás disso vão vir atrás um conjunto de deveres e claro que hoje em dia, com uma série de direitos que vão sendo cada vez mais reduzidos, estas questões levantam-se e colocam dúvidas às pessoas se de facto querem entrar neste sistema legal ou não, e por isso aquela percentagem. Mas por outra razão, e acho que é predominante, que é o estigma e a discriminação que todas essas pessoas vivem, e sabem que assumir uma profissão que é desvalorizada e é vista pela maioria das pessoas como algo que é desviante, ou de muita gente até usa a expressão de dinheiro fácil, de algum conforto monetário, é normal que as pessoas não queiram assumir essa identidade. Agora, mesmo que não o queiram fazer publicamente, como acontece em alguns dos casos que nós conhecemos, não significa que a pessoa não sinta a necessidade de ver reconhecida, nem que seja formalmente nas instâncias onde se vão registar, na Segurança Social ou nas Finanças, para que possam depois beneficiar também da proteção social que daí advém. Elas têm a noção que, por exemplo, para alugar uma casa ou para comprar uma casa, se quiserem fazer um pedido de empréstimo ao banco, não têm como comprovar as suas fontes de rendimento, porque não têm nada formalizado que mostre que elas vão ser capazes de pagar essa casa. Portanto, sabem que há estas duas questões na balança, não é? Formalmente há quem perceba quais é que são as vantagens, depois em termos de imagem social ou de apresentação pública dessa posição é que causam dúvidas, e mesmo nas movimentações mais públicas, como o 1 de maio ou noutros eventos onde já realizamos, sempre temos esta dificuldade de ter muitos representantes trabalhadores do sexo, também por essa razão, porque vão expor a sua identidade e sabem que no dia a seguir, quando forem ao café tomar o pequeno almoço ou à loja, à mercearia, comprar alguma coisa, vão se calhar ser olhadas de uma outra forma. Portanto, nós conseguimos perceber que isso não é um pedido que se possa fazer neste momento, gradualmente, e acreditamos que também esta mudança legislativa pode ser um sinal que também o país dá de reconhecimento e de dignificação, que gradualmente possa vir a contribuir para esta redução do estigma e da discriminação e facilitar a que a pessoa assuma esta profissão. Pronto, e acho que foram estas as duas questões que colocou. Em relação ao Dr. João Paulo Pedrosa, ele entretanto saiu, mas nós de facto já fomos falando com outros deputados, inclusivamente com o Pedro Delgado Alves, que também já teve algumas iniciativas neste género, e apresentamos de facto aos diferentes grupos parlamentares. Em termos de comissões, apresentamos à Subcomissão de Igualdade inicialmente e depois apresentamos diretamente à comissão que é a tutela de direitos, liberdades e garantias, sim. E no fundo, este compromisso de fazer passar a mensagem e o documento por outros deputados, eventualmente mais dentro da matéria ou mais sensível, já foi sendo dada, mas gostávamos de perceber também, agora que já passou algum tempo, da vossa opinião, se consideram que isto é um tema que pode vir a ser tratado em algum dos grupos parlamentares que está aqui presentes, tendo em conta que, por exemplo, em termos de definição no quadro nacional das qualificações, esse é um trabalho que depois já poderia ser novamente assumido por nós, porque o que exige é um levantamento do tipo de profissões, do tipo de exercícios, de atividades, etc., que nós já contactamos, inclusivamente essa entidade, assim como a Autoridade para as Condições do Trabalho, várias entidades que trabalham nesta matéria, mas nenhuma delas se pronunciou sobre este assunto, porque dizem que, enquanto ela é um assunto que legalmente não vigora no nosso país, não podem pronunciar-se, porque estão a pronunciar-se sobre uma situação hipotética Portanto, nós mesmo que quiséssemos avançar paralelamente com algumas iniciativas, não nos é possível por essa questão formal, mas sabemos exatamente o que é preciso ser feito, inclusivamente para a definição dessa categoria profissional. Sabemos, por exemplo, também que no Brasil a situação legal é semelhante à nossa, mas essa definição na categoria profissional, na definição das profissões do Brasil, que é uma entidade semelhante, ela está definida, sabem-se quais é que são as competências que deve ter o trabalhador do sexo, que áreas é que devem estar presentes, com o reforço das dimensões da saúde, da negociação, dos deveres do trabalhador, tudo isso está definido e imaginamos que talvez com o apoio também desta comissão que se centra na questão do trabalho, que possam ser dados alguns passos com alguma iniciativa de algum grupo parlamentar, mas gostava também de vos ouvir, se ainda me for permitida colocar esta questão, se consideram que é um tema que pode vir a ser tratado e por quem, não é? Porque disseram que talvez alguns deputados podem ser mais sensíveis, mas recolhendo a vossa sugestão, eventualmente poderia ser uma ajuda para nós também.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, só dar nota que esta temática é a primeira vez que a estou a abordar, portanto não seria de todo honesto da minha parte estar a dizer que sim, senhora, que vamos avançar com uma iniciativa. Agora, obviamente, que será uma preocupação do grupo parlamentar e iremos, como disse a senhora deputada presidente deste grupo de trabalho, este assunto irá ser também, este relatório desta audiência irá ser apresentado em comissão, portanto, são os tais passos e o tal caminho tem que ser feito nesse sentido.
Muito obrigada. Queria agradecer, por fim, agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer, de certa forma, no seguimento daquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado João Figueiredo, tal como eu lhes tinha dito inicialmente, é elaborado um relatório de onde constam tudo aquilo que foi tratado aqui nesta audiência, designadamente os documentos que daqui a aqui nos deixaram e onde estão representados todos os grupos parlamentares e, portanto, onde será o momento em que se dá conta e os grupos parlamentares tomam conhecimento desta matéria, que para poderem refletir, e acho que esta foi muito útil, os dados que aqui nos deixaram. Eu não sei se tencionam deixar esta apresentação também, que também me parece está bem sistematizada, que ajudará naturalmente numa reflexão mais aprofundada desta matéria e que será levada à comissão, como como disse, onde estão representados os grupos parlamentares. Termino mesmo desejando e felicitando-vos pelo trabalho que estão a desenvolver e agradecendo mais uma vez a vossa presença neste grupo de trabalho da 10ª Comissão. Muito obrigada e bom dia.